Muito boa tarde. Vamos então dar início a esta audiência no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências da 10ª Comissão. Damos então as boas-vindas ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto João Santa Rita, ao Sr. Vice-Presidente, arquiteto Pedro Ravara, e ainda ao Vogal do Conselho Diretivo Nacional, o Sr. Arquiteto Vítor Carvalho Araújo, dizendo que, em nome desta Comissão, que é um gosto recebê-los aqui nesta audiência, dizendo que a nossa metodologia de trabalho é a seguinte: cerca de 10, 15 minutos para uma exposição inicial e depois, de seguida, daremos a palavra aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares que aqui estão presentes para colocarem, se eventualmente assim entenderem, alguma questão e, por fim, para terminar, daremos novamente a palavra. De qualquer forma, agradecer mais uma vez, que é um gosto recebê-los aqui e, portanto, não sei quem é que vai começar, mas julgo que será o Sr. Presidente. Dou a palavra, então, ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, agradecendo mais uma vez a presença. Muito obrigada.
Muito boa tarde também, senhores deputados. Cumprimentar também, naturalmente, a Comissão de Trabalho e Segurança Social. Agradecer o facto de nos receberem nesta audiência. Ultimamente, a metodologia, pelo menos para esta primeira parte, portanto, eu irei fazer uma introdução e depois o nosso colega arquiteto Vítor Carvalho Araújo vai completar essa exposição. E, portanto, antes de mais nada, dizer que nós estamos aqui, como é do conhecimento, por causa justamente da recomendação que foi feita pelo Sr. Procurador da Justiça, a recomendação número 2B/2015, de 27/11/2015, relativa à Lei 31/2009, de 3 de julho, e na qual é recomendado à Assembleia da República que clarifique e altere o número 2 do artigo 10º da Lei número 31/2009, com a sua alteração desta lei, com a primeira revisão, a Lei 40/2015, por forma a estabelecer que os projetos de arquitetura possam, afinal, ser elaborados não apenas por arquitetos, com inscrição válida na Ordem dos Arquitetos, como decorre da reserva legal e que é constante da referida norma, mas também por um certo grupo de engenheiros civis, e apenas este, que obtiveram as suas qualificações profissionais de engenharia civil em Portugal e que se licenciaram em 4 instituições, como é sabido, de ensino superior, num determinado horizonte, que são as licenciaturas iniciadas até ao chamado ano de referência de 1987-88. E como principais referências ou fundamentos da referida recomendação, são sobretudo invocados, por um lado, a necessidade de salvaguardar expressamente os direitos adquiridos dos arquitetos, previsto no artigo 49 da Diretiva número 2005-36-CE, em relação também a certos títulos de formação em engenharia civil obtidos em Portugal, mais precisamente, como referi, os 4 títulos que estão enumerados no anexo 6 da Diretiva Comunitária. E ainda o respeito do princípio constitucional da igualdade. Bom, nós justamente com a presente audiência, uma das questões que pretendemos é sobretudo chamar a atenção desta Comissão e dos senhores deputados para os pontos que nos parecem essenciais da nossa exposição sobre este assunto, como aliás consta dos documentos que enviámos para o Sr. Presidente da Assembleia da República, que sei que fez chegar tanto aqui como a outra comissão que está a tratar deste assunto, que é a Comissão de Economia e Obras Públicas. E, de facto, uma questão para nós muito importante é que, passado pouco mais de meio ano, estamos de novo a discutir aquilo que foi alvo já de várias decisões políticas, justamente da Assembleia da República, nomeadamente em 2009 e em 2015. E acreditámos que, após mais de 40 anos de regimes transitórios, este assunto tinha ficado, de alguma forma, sanado e tratado e estabilizado, sobretudo, ainda para mais porque a atualização resultou, pelas duas vezes, de um amplo consenso dos diversos partidos políticos. Apenas mereceu a abstenção, sempre, de um partido. Mas aquilo que, de facto, para nós continua a ser, enfim, um pouco extraordinário, é que a atividade de uma profissão regulamentada como é de arquiteto parece ser constantemente assaltada e visada por outros profissionais, no presente caso pelo tal grupo de engenheiros civis. E é um tema que parece, quanto a nós, ser de um outro tempo, porque até de um outro país, porque nasceu através de uma lei de um outro regime, do regime anterior ao 25 de abril de 1974, portanto, de alguma forma, até ontem, celebraram-se os 42 anos sobre essa data, e esta, como sabem, a Lei 31/2009 resultou de uma iniciativa de cidadãos e é uma das primeiras leis, não mesmo a primeira, de iniciativa parlamentar. Portanto, estamos a falar até de uma lei com um peso muito grande desse ponto de vista na história da democracia portuguesa. determina a legislação nacional que os projetos de arquitetura sejam liberados por arquitetos com inscrição válida na Ordem dos Arquitetos. E a Ordem dos Arquitetos, mais do que ninguém, deseja que seja respeitada a legislação nacional e a diretiva europeia. E defende que seja igualmente respeitada a profissão de arquiteto, do mesmo modo como esta Ordem sempre respeitou todas as outras profissões. E, de facto, até agora, em todas estas discussões que têm havido, não se ouvem nem se ouviram arquitetos a reclamar a elaboração de projetos de engenharia. E aquilo que também que nos parece que é essencial é não confundir no presente caso, da recomendação do Sr. Provedor, o acesso e o direito ao trabalho com o direito a exercer sem formação específica os atos de outra profissão. E aquilo que também que nos parece é que num país que, no fundo, deseja afirmar a sua modernidade, e estamos seguramente a falar de uma abordagem deslocada no tempo, corresponde a um entendimento bem diferente daquilo que faz hoje do Portugal um país integrado no mundo moderno e civilizado, desde logo na União Europeia. E, de facto, este é também um entendimento que nós próprios, na experiência que temos nas nossas relações com os mais de 550 mil arquitetos europeus, é esta a sensibilidade que também colhemos desses nossos encontros. A arquitetura é hoje reconhecida universalmente pela sociedade contemporânea como uma atividade específica de interesse público e cultural, com lógicas académicas, disciplinares e profissionais próprias. Este reconhecimento decorre da importância do papel da arquitetura na concepção e no desenho do quadro da vida das populações e na valorização e reabilitação do património construído e do ambiente. E entendemos nós que o Estado tem a obrigação de garantir aos cidadãos e às instituições o direito à arquitetura e à qualidade e à responsabilidade e utilidade social que decorre do seu exercício por profissionais qualificados. É um ponto que para nós nos parece, de facto, muito, muito importante. A Ordem dos Arquitetos, contrariamente ao Sr. Provedor, não vê qualquer incompatibilidade entre a Lei 40 de 2015 e a Diretiva Europeia, e nesse mesmo sentido vai também o parecer que foi realizado pelo professor Dr. Miguel Nogueira de Brito, que foi enviado justamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e que penso que é do conhecimento desta comissão, não sei se já foi aqui recepcionado ou não, mas temos indicação que terá vindo para aqui. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que o Estado português deverá, sim, promover a atualização do anexo 6 da diretiva, tal como, aliás, foi indicado pela Comissão Europeia na comunicação que dirigiu às autoridades portuguesas a propósito desta matéria, que é a Comissão EuPilote de julho de 2015. Os quatro cursos de engenharia constantes no anexo 6 da diretiva foram indicados pelo Estado português, de facto, foi o Estado português que os indicou, ao abrigo do regime transitório à data, portanto, em 85, que era o 73-73, Ora, tendo o Estado português decidido noutro sentido, e após ter colocado fim a esse regime transitório, parece-nos de facto que aquilo que há é promover a atualização do anexo 6 para que deixe de mencionar os requisitos de diplomas de engenharia. A Assembleia da República é um órgão legislativo que em 2009 e 2015 tomou essa decisão política de reservar aos arquitetos inscritos na Ordem dos Arquitetos a elaboração de projetos de arquitetura, e em 2015 a mesma Assembleia veio ainda reforçar mais essa posição, porque, como sabem, foi aprovada a Lei 113 de 2015, que são, no fundo, os Estatutos de Ordem dos Arquitetos, que, aliás, passaram aqui, penso eu, até por esta comissão, em que este foi justamente um dos temas também abordados, quer na nossa interlocução com o Governo, quer na nossa interlocução aqui com a própria comissão, e, de facto, aqui o que resulta também dessa lei, portanto, a nossa lei que define os nossos estatutos, é que só os arquitetos inscritos na Ordem dos Arquitetos, no território nacional, podem praticar os atos próprios da profissão de arquiteto. Portanto, eu com esta frase passava aqui ao meu colega Vítor Cavalho Araújo.
Cá está. Muito obrigado. O que queríamos sublinhar é que, no nosso entendimento, a recomendação feita pelo Sr. Provedor de Justiça é inoportuna, é intempestiva, e que assenta em equívocos e erros de interpretação que lhe retiram todo e qualquer fundamento jurídico e explicamos. Primeiro, a recomendação feita pelo Sr. Provedor de Justiça é inoportuna e intempestiva na nossa leitura, porque é feita poucos meses depois da Assembleia da República ter concluído, após aturada discussão e concertação dos diferentes interesses envolvidos, um longo processo legislativo referente à proposta de Lei 227, que culminou com a aprovação, promulgação e publicação da Lei 40 de 2015 em 1 de junho. Segundo, em resultado do enorme esforço empreendido no sentido da harmonização, conciliação e concertação dos diferentes interesses profissionais em presença, foi aprovado o texto final da alteração da Lei 31/2009 e, com essa aprovação, foi tomada a decisão política ou legislativa de manter a reserva da elaboração dos projetos a quem possui qualificações profissionais para o efeito, dos projetos de engenharia para os engenheiros e engenheiros técnicos, dos projetos de arquitetura para os arquitetos e dos projetos de arquitetura paisagista para os arquitetos paisagistas, rejeitando-se assim uma proposta de alteração ao texto que estava na lei, na proposta 227, uma proposta que tinha sido remetida pela Ordem dos Engenheiros e que era coincidente com o agora recomendado pelo Sr. Provedor de Justiça. Terceiro, se se pretendesse alterar agora a decisão política ou legislativa que foi tomada pela maioria dos deputados da Assembleia da República, isso obrigaria necessariamente esta Assembleia a encetar um novo e seguramente demorado processo legislativo, com a obtenção de novos pareceres e a audição de todas as outras entidades públicas e privadas que foram ouvidas no âmbito do anterior processo legislativo. Quarto, se fosse aberto um novo processo legislativo, tendente à alteração da Lei 31 de 2009, então muitas outras disposições da lei, da mesma lei, teriam também de ser objeto de revisão e de alteração, uma vez que essas, sim, na nossa opinião, suscitam sérias dúvidas quanto à sua constitucionalidade, nomeadamente as que restringem, sem qualquer justificação, os direitos dos arquitetos em matéria de direção e de fiscalização da obra. A Ordem dos Arquitetos chama a atenção dos seus deputados para os factos seguintes. A recomendação do Sr. Provedor de Justiça corresponde à proposta que foi apresentada pela Ordem dos Engenheiros no âmbito do referido processo legislativo e que foi fundamentadamente recusada pela maioria dos deputados em 2015. A recomendação do Sr. Provedor de Justiça é totalmente omissa a respeito do longo processo legislativo que culminou com a aprovação da Lei 40 de 2015. Tanto quanto é do conhecimento da Ordem dos Arquitetos, apenas a Ordem dos Engenheiros foi ouvida pela Provedoria de Justiça antes da elaboração da referida recomendação, ao mesmo tempo que foi negada pela mesma Provedoria a apreciação da questão quando apresentada e solicitada pela Ordem dos Arquitetos. A Ordem dos Engenheiros Técnicos não acompanha a posição da Ordem dos Engenheiros, sendo certa que ambas as associações públicas profissionais regulam a mesma profissão. É, na opinião da Ordem dos Engenheiros Técnicos, necessária a formação complementar que está prevista no período transitório definido primeiro na Lei 31 e depois confirmado e ampliado até na Lei 40. Em segundo lugar, a recomendação do Sr. Provedor de Justiça assenta, na nossa leitura, em equívocos e erros de interpretação que lhe retiram fundamento jurídico. A posição da Ordem dos Arquitetos, ao acatamento da recomendação do Sr. Provedor de Justiça, assenta no essencial nas seguintes razões que exponho. Primeira razão, a absoluta desnecessidade de a Lei 31 de 2009, recentemente alterada pela Lei nº 40, ser clarificada, quer em matéria de qualificação exigida aos autores dos projetos, ato próprio e reservado da profissão de arquiteto, autores dos projetos de arquitetura, quer para a salvaguarda expressa dos direitos adquiridos dos arquitetos prevista no artigo 49 da Diretiva, uma vez que essas matérias estão consagradas de forma clara e inequívoca no articulado da lei. E relativamente ao reconhecimento das qualificações profissionais, que está definido na Diretiva, a transposição pela Lei 9 também é explícita relativamente a estas definições. Segunda razão, a não aplicação em território nacional dos direitos adquiridos dos arquitetos previstos no artigo 49 da Diretiva, relativamente aos títulos de formação de engenharia civil obtidos em Portugal e que estão enumerados no anexo 6º da mesma Diretiva. Isto porque, como sabemos, a Diretiva Europeia aplica-se apenas a profissionais que pretendam exercer a mesma profissão regulamentada num outro Estado-membro e não no Estado-membro de origem. O que a Ordem dos Arquitetos pretende é que a Diretiva seja cumprida na íntegra e não o contrário, nomeadamente aquilo que está expressamente referido no parágrafo 12 do preâmbulo dessa Diretiva, que diz que ela é aplicável apenas em trânsito, em mobilidade europeia e não é aplicável internamente. Terceira razão, o facto de ser a legislação nacional e não a legislação comunitária que regula o exercício de uma profissão regulamentada no território nacional onde foram adquiridas as respectivas qualificações. E a legislação nacional que define este exercício foi primeiro o Decreto-Lei 73-73, o tal anterior a abril, depois a Lei 31, somente em 2009, e a atualização da Lei 31, a Lei 40, em junho de 2015. Quarta razão, o Estado português está obrigado a notificar à Comissão Europeia das alterações legislativas ocorridas em matéria de elaboração de projetos de arquitetura, por forma a que seja alterado, atualizado, o anexo 6º da Diretiva. O Estado português ainda não tomou essa iniciativa, é omisso relativamente a esta matéria e daí esta aparente contradição. Segundo a Comissão Europeia, na comunicação já referida pelo Presidente da Ordem de junho do ano passado, vou citar, um documento da Comissão Europeia, será então necessário proceder a uma alteração do anexo 6º da Diretiva, onde estão referenciados diplomas de Engenharia Civil. Solicito à Comissão que seja feita essa atualização, o Estado português ainda não o providenciou. Na nossa opinião, é o anexo 6º da Diretiva que deve ser alterado e não a legislação nacional. Quinta razão, são 7, estou quase a acabar, o acatamento da recomendação do Sr. Provedor de Justiça acarretaria uma violação do disposto na Ordem dos Arquitetos e uma violação dos direitos dos arquitetos. Violação do direito a exercerem a profissão para a qual obtiveram a formação e de o fazerem em igualdade de condições e em livre concorrência com profissionais qualificados do mesmo modo, e modo esse definido pelo Estado português. Sexta razão, o acatamento da recomendação do Sr. Provedor de Justiça acarretaria, na nossa opinião, uma violação do princípio constitucional da legalidade. Desde logo, relativamente a todos os engenheiros civis que não se incluem no referido restrito grupo de engenheiros, a todos os outros engenheiros, também aos engenheiros técnicos civis, aos agentes técnicos, e relativamente aos engenheiros civis que, não tendo a qualificação exigida na Lei 31 de 2009, apostaram na aquisição de formação complementar, definida no período transitório, obtiveram-na, hoje podem inscrever-se na Ordem dos Arquitetos e, portanto, criar-se-á aqui uma situação de absoluta desigualdade. Por último, importa referir que se subsiste alguma desigualdade de tratamento e discriminação, como referido pelo Sr. Provedor, neste quadro jurídico é entre arquitetos e engenheiros e sempre em prejuízo dos primeiros, porque aos arquitetos é conferido um único ato próprio e exclusivo de elaborar e avaliar projetos de arquitetura, enquanto que todos os outros atos, como a coordenação do projeto, a fiscalização ou a direção de obra, são atos partilhados com engenheiros e com engenheiros técnicos, mas numa partilha diferenciada, uma vez que para além de uma miríade de projetos de engenharia, só aos engenheiros se garante o exclusivo destes atos, segundo a natureza da obra e do seu valor. Por outro lado, estes engenheiros, ao abrigo da recomendação, passariam a ser uma espécie de super técnicos, faço a expressão, aos quais seria permitida e consagrada a prática de qualquer tipo de atos, incluindo a elaboração de projetos de arquitetura, em completa desigualdade com aqueles que apostaram na sua formação em arquitetura, tiveram de realizar o seu estágio e estão sujeitos às regras deontológicas por força dos estatutos da Ordem dos Arquitetos. Se estivermos em presença de alguma desigualdade, essa será a que passará a existir certamente no caso de ser acatada a recomendação do Sr. Provedor. E não podemos deixar, muito particularmente nesta Comissão, perante esta Comissão, de fazer uma referência sobre os direitos dos mais de 20 mil arquitetos inscritos na Ordem, profissionais que apostaram na sua formação em arquitetura, acreditando que iriam exercer a sua profissão de acordo com as normas definidas pelo Estado português e em igualdade de circunstâncias e em concorrência leal com os seus colegas. Em síntese, a Ordem dos Arquitetos confia que a presente Comissão e os senhores deputados não deixarão de propugnar pela recusa da recomendação do Sr. Provedor de Justiça, assumindo a posição que se impõe face à correta interpretação e aplicação das normas comunitárias e nacionais aplicáveis, e à prosecução e salvaguarda de todos os interesses públicos em presença, e bem assim, ao respeito pelos princípios gerais de direito, respeitando a aprovação recente por esta mesma Assembleia do disposto na revisão da Lei 31, a Lei 40 e a Lei 113 de 2005, que publicou o Estatuto da Ordem dos Arquitetos. Tenho dito, muito obrigado.
Muito obrigada. Agradecemos a exposição que aqui nos foi deixada pelos seus arquitetos, a Presidente e Vogal do Conselho Diretivo Nacional. E passaria então agora, por ordem de inscrição, a palavra aos seus deputados dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente João Santa Rita e os Srs. Arquitetos Pedro Ravarro e Vítor Carvalho Araújo, e na pessoa dos Vossas Excelências também, naturalmente, a Ordem dos Arquitetos. Consideramos que esta questão é uma questão importante, que merece a nossa reflexão da parte do PSD. O PSD tem acompanhado esta situação, está ainda a estudá-la e, em abono da verdade, ainda não tem uma posição concreta sobre a mesma. No entanto, o vosso contributo vai ser naturalmente considerado e é um contributo importante a que nós iremos dedicar o nosso tempo e a nossa preocupação, porque esta questão pode ter efeitos práticos com relevâncias concretas para a vida das pessoas, em primeiro lugar na parte dos profissionais do ramo e depois também nas consequências que decorrem, quer para a paisagem, quer para a segurança, em termos daquilo que é a edificação urbana. Algumas questões apenas. Esta matéria não está só ligada à Comissão de Trabalho, também está ligada à Comissão de Economia. O que eu queria perguntar aos senhores é se, relativamente à Comissão de Economia, já a Ordem dos Arquitetos já tomou alguma iniciativa e, em caso afirmativo, se já têm algum feedback, se têm alguma audiência marcada, se já fizeram alguma audiência, se já têm algo que possam partilhar connosco. Sendo certo que nós também poderemos contactar, naturalmente, os nossos colegas da Comissão de Economia, mas se nos pudessem dar esse contributo, já nos ajudava. Até porque é diferente nós ouvirmos a opinião dos nossos colegas diretamente e ouvirmos aquilo que é a opinião dos nossos colegas, eventualmente, através daquilo que são, que é a vossa sensibilidade, que é naturalmente diferente da de um deputado. Em concreto, se também queria colocar aos senhores, se além desta audição e do pedido de parecer, pronto, já nos disseram que o parecer vem a caminho, e isso era uma peça importante, naturalmente, porque é para nós muito importante e relevante conhecer todas as posições que estão em confronto para que o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, possa firmar uma decisão em consciência sobre esta matéria. Também queria perguntar aos senhores se já tinham tomado outras iniciativas, designadamente junto à Provedoria de Justiça, ou se tomaram outras iniciativas. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Joaquim Raposo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente, cumprimentando o arquiteto Santa Rita, que já nos conhecemos há um tempo, e também os outros arquitetos aqui presentes, dizer que esta é uma questão que, enfim, que ao longo do tempo, em algumas funções tive, fui sempre acompanhando daquilo que era, de alguma forma, entre aspas, uma guerra latente. Não estou dizendo entre os arquitetos, entre os engenheiros e os arquitetos. Enfim, mas agora, esta é uma questão, é quase histórica, não é? E de maneira que as questões históricas às vezes resolvem-se, mas depois parece que alguém quer voltar a escrever a história, de maneira que é um pouco isso que aconteceu, ou seja, resolveu-se em determinado momento, neste próprio Parlamento, e depois voltou-se a querer fazer nova história e andar para trás. Bom, eu sobre esta matéria, naturalmente, tenho a minha opinião pessoal, mas não tenho uma opinião do Partido Socialista sobre esta matéria, tanto mais que, há bocado o arquiteto disse que tinha enviado N documentos para os quais nós, neste momento, não chegamos a nenhum documento. A Comissão não chegou e, por isso, de qualquer maneira, é uma das questões que também nos limita uma posição clara sobre a matéria, tendo em conta que era preciso analisá-los e ver. E depois existe também aquela discrepância sempre entre os arquitetos e os chamados, os antigos técnicos, não é? Os engenheiros e os antigos, como é que chamava? Desculpa lá, isto deve ser do cansaço. Engenheiros civis e depois havia os outros engenheiros técnicos. E penso que isso foi resolvido, pelos vistos parece que sim, e parece que essa questão não se coloca em relação a esta questão, em relação a esta norma que vocês estão a querer colocar, não é? Em relação aos engenheiros técnicos não se coloca, naturalmente coloca-se aos engenheiros, mas também já houve tempos em que se colocava uma guerra entre os engenheiros e os engenheiros técnicos, nós todos sabemos, enfim. Há naturalmente guerras que são consecutivas, de vez em quando voltam. Eu digo que, com toda a franqueza, tive a oportunidade de, como eu disse, de ter a experiência de trabalhar com arquitetos, a experiência de trabalhar em obras coordenadas em que todos intervêm, e de facto, eu sou daqueles, pessoalmente, que a arquitetura deve ser dos arquitetos. Em tempos deram um exemplo, bom, mas em Espanha não é assim, está bem, mas em Espanha os próprios arquitetos também têm funções de conhecimento e de alguma prática na área de engenharia, e por isso aí sim é que pode acabar e ser uma concorrência em relação aos engenheiros, não é? Bom, da minha parte a dizer isto, nós estamos receptivos, naturalmente, a ver esta questão. Como digo, a minha posição neste momento em relação a esta matéria é clara, mas naturalmente não é a minha posição que conta é a posição do partido. E tendo em conta que não temos estes documentos ainda, iremos analisá-los e tomaremos naturalmente uma posição. Já no passado foi assim, também já a tomámos no passado, por isso não é nada que evite que não tenhamos essa posição. Penso que o objetivo, eu estive a ler de facto aquilo que era a recomendação do Sr. Provedor e não vou fazer os comentários que o Sr. Arquiteto já fez, naturalmente teve a oportunidade de fazer. Eu acho que deve ter sido por falta de conhecimento da outra parte. Já tinha sido bom sequer ouvir a parte dos arquitetos, se calhar as coisas podiam ter sido de outra forma, mas, enfim, essa parte já não compete. Sr. Arquiteto, Sra. Rita, e dizer-lhe isso com toda a franqueza, é que da nossa parte iremos acompanhar. Enfim, temos um conjunto de arquitetos também no nosso grupo parlamentar, como sabe. Até alguém que já foi também Presidente da Ordem, não é? E eu também sou do tempo em que o grande Presidente da Ordem, o Sr. Arquiteto lembra-se dele, que era o Tomás Inácio Ramon Tomás Pérez Fernandes, com quem trabalhei, e de maneira que sei muito bem todo o passado e aquilo que é o trabalho do arquiteto e dos arquitetos em si, independentemente de cada um ter o seu lugar naquilo que é as obras, cada um ter o seu lugar, como é óbvio. Eu acho que é uma questão de equilíbrio e de bom senso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado. Queria, naturalmente, agradecer a exposição que nos fizeram. Quem tem estado a acompanhar este assunto no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é o deputado Jorge Falcato, que é arquiteto também. Sucede que ele está numa reunião com a Ministra da Administração Interna e, portanto, não pôde vir. Em todo caso, dir-lhes-ei o seguinte, em consonância com as nossas posições passadas relativamente ao exercício da arquitetura, nós somos bastante sensíveis aos argumentos que apresentam. Também tivemos a oportunidade de reunir com o grupo dos engenheiros, com a Ordem dos Engenheiros, mas especificamente também com os representantes dos engenheiros que estão nessa situação e que insistem muito na ideia dos direitos adquiridos e na inconsistência da situação de não lhes ser reconhecido um exercício no seu país que eles podem fazer num outro país. Enfim, são, digamos assim, os dois pontos em que têm insistido. Nós, pela nossa parte, entendemos que provavelmente não caberá sequer ao Parlamento a resolução desta questão. Mas, em todo caso, o que posso dizer-vos é que não temos intenção de tomar nenhuma iniciativa legislativa que vá, que vá ao encontro das exigências que nos têm sido feitas pela outra parte. Mas gostávamos também de poder ter acesso aos documentos restantes para podermos tomar uma posição definitiva, como estou a dizer, não fechamos ainda a discussão e não sou eu que a tenho acompanhado mais diretamente e, portanto, não queremos também fechar uma posição em definitivo sem termos acesso a toda a informação e, desse ponto de vista, o mesmo parecer que enviaram para a Comissão de Economia, para nós seria do maior interesse conhecê-lo, mas ainda não nos chegou a nós que estamos na Comissão de Trabalho. Provavelmente terá chegado aos nossos colegas da Economia e vamos tentar procurar saber. E pronto, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou por fim a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a Ordem dos Arquitetos, a sua delegação. De facto, uma das perguntas que eu tinha para lhes colocar era se já tinham feito este pedido de audiência à Comissão da Economia, que acompanhou o processo. Porque tudo o que se trata de matéria de regulamentação de profissões vem para esta Comissão, sendo que este processo, desde a sua gênese, foi acompanhado na Comissão da Economia. Eu tentei ainda assim, e portanto, independentemente do relatório que será feito sobre esta audiência, podia ser importante também perceber junto daqueles que acompanharam o processo. Eu tentei perceber com o meu camarada Bruno Dias, que acompanhou esta matéria e que ainda recentemente levantou esta questão, a preocupação que tinha relativamente às questões que coloco. E o que ele nos diz é que nós defendemos o direito à arquitetura como princípio e que esse deve ser o caminho a percorrer. Que, no entanto, a nossa principal divergência, a nossa preocupação está perante uma situação concreta, obrigar, que tem efeitos retroativos, obrigar as pessoas a ter que mudar de profissão, colocando preocupações quanto à sua sobrevivência. Portanto, a partir do momento em que a legislação foi alterada, podemos dizer que no médio e longo prazo a situação ficará sarada. Acontecerá sempre e terá sempre impactos naqueles que anteriormente tiveram acesso à sua qualificação e podiam assinar projetos. E, portanto, a nossa preocupação é também de esta alteração legislativa não colocar em causa a sobrevivência e as condições de vida destas pessoas e, portanto, compreendendo o princípio que nos colocam e a preocupação central, não podemos ser indiferentes a essa preocupação e, portanto, compreendemos a questão que nos colocam, mas também temos vindo a sentir por parte de muitas pessoas essa questão e, então, diríamos que até à entrada em vigor da alteração legislativa, se deve salvaguardar situações anteriores. A partir daí que a lei entra em vigor, a situação é diferente e, portanto, tendo em conta a especificidade, reconhecemos a possibilidade de existência destas duas situações em simultâneo, porque, de facto, também não podemos ser indiferentes a uma situação concreta, que é o facto de existir ainda um número de trabalhadores, de engenheiros técnicos que não podem mudar a sua profissão por força da sua sobrevivência. Portanto, a nossa principal preocupação é... Engenheiros, por força dessa situação. Portanto, aquilo que me dizem é isto, mas também relativamente à questão do Sr. Provedor de Justiça, dizer apenas o seguinte: a Assembleia da República, e dada a separação de poderes e o princípio da separação de poderes, não interfere na esfera da ação do Sr. Provedor de Justiça. O que pode acontecer é aquilo que creio que aqui nos fizeram foi sobre necessidades de aclaração da lei, não é? E isso é outra matéria, se bem percebi, da vossa intervenção e que temos que estudar. Agora, quanto à posição do Sr. Provedor de Justiça, isso é sempre uma relação dos cidadãos com a Justiça em que a Assembleia da República não interfere, não é? Portanto, não deixo de registar as questões que nos colocam e a necessidade da transposição integral da diretiva, que é a matéria que teremos que ver, mas quanto a isso, nós, quanto à questão concreta da recomendação do Provedor de Justiça, nós não temos capacidade de intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de devolver a palavra, ia dizer o seguinte: estava aqui a verificar e a falar com a Dra. Susana Fazenda, que é o seguinte, este pedido, e depois também podem ajudar-nos a perceber se alguma coisa que eu esteja a dizer até não esteja correta. Portanto, este pedido que vocês efetuaram foi à primeira comissão. A primeira comissão é que entendeu, porque não é da competência, e remeteu para esta comissão e para... a Comissão da Economia, julgo que foi assim, portanto, as duas comissões. O que acontece é que, de facto, nós não temos da documentação que referiu e não sei se efetivamente foi enviada, portanto, julgo que não terá sido enviada da vossa parte para a Comissão da Economia aquela documentação que referiu designadamente o parecer do Dr. Miguel Nogueira de Brito. Sim, pronto, mas de qualquer forma, deixo esclarecer esse pormenor, portanto, foi para a primeira comissão que... enviou para cá e para a Comissão da Economia, não sei se já houve algum feedback da parte da Comissão da Economia. Portanto, devolvo agora a palavra novamente para responder àquilo que foi questionado e para acrescentarem o que entenderem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vai ser, se calhar, uma conversa mais animada, porque agora vamos falar os três, está bem? Está bem? Bom, não, em primeiro lugar, só para desfazer aqui já uma questão que penso que foi colocada, para já agradecer as questões colocadas e aquilo que foi indicado por cada um dos senhores deputados dos diversos grupos, e particularmente também não queria deixar daquilo que são as posições, vá lá, que estão mais próximas daquilo que são as nossas preocupações, não podíamos deixar também de registar com agrado essa manifestação. De qualquer modo, só para a questão que se passa com a Comissão de Economia, nós não fomos ouvidos na Comissão de Economia. Acontece que quando nós fizemos o nosso pedido, ficámos a aguardar algum tempo, mas depois surgiu toda a parte de, como sabem aqui, de discussão do orçamento, tudo isso, e praticamente a Comissão terá deixado, digamos, estes trabalhos um pouco para mais tarde. Portanto, estamos a aguardar neste momento. Portanto, isto para responder diretamente, quer ao Sr. Deputado do PSD Álvaro Batista, quer à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, que de facto não temos ainda nenhuma espécie de sensibilidade do que é que se vai passar naquela comissão, porque de facto não fomos ainda ouvidos. Nós tivemos, como é que penso conhecimento de todos, fizemos já as audiências parlamentares todas, essas cinco, os diversos grupos dos diversos partidos políticos, portanto não há neste momento nenhum que não tenha já tido, com quem não tenhamos tido uma reunião, mas de facto a comissão não temos ainda. A razão de vir aqui a esta comissão, nós recebemos essa informação porque de facto na altura, quando pedimos as audiências, eu não me recordo agora se foram, talvez em fevereiro, não tenho bem presente, em fevereiro, quando pedimos em fevereiro, foi-nos de facto indicado que iria para estas duas comissões. E, portanto, fizemos esse pedido. E, de facto, agora aparece, recebemos esta informação, que a Comissão de Direitos, Liberdades, Igualdades e Garantias, não é? Tinha enviado para aqui, para esta Comissão, e, portanto, iríamos ser ouvidos aqui nesta Comissão. Mas não temos, de facto, mais nenhuma informação sobre isso. No que se refere à documentação que enviámos, fizemos sempre por carta para o Sr. Presidente da Assembleia da República, e, portanto, possivelmente será o Sr. Presidente que envia para as referidas comissões. O que podemos verificar é, enfim, não queremos de modo algum ser nem inconvenientes nem desagradáveis, é verificar o que é que se terá passado e, portanto, de modo a que possa chegar aqui a essa informação que nós fizemos chegar, que são duas posições e é justamente o parecer do Sr. Dr. Miguel Nogueira de Brito. Está bem? Portanto, foi aqui o que nós fizemos essencialmente aqui chegar, que de alguma forma traduz aqui o que temos estado aqui a indicar. Eu gostava só aqui de fazer uma ou outra nota e depois passar aqui a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Arquitetos. Muito concretamente, esta questão, portanto, quando o Sr. Deputado falou das iniciativas, são as parlamentares que tivemos no fundo de reunir com todos os grupos parlamentares, a quem deixámos, aliás, toda a informação que enviámos também para as comissões, portanto, estão neste momento em posse de todos os partidos políticos. Mesmo no Partido dos Verdes, que não está aqui representado, mas também reunimos com o Partido dos Verdes e com o CDS, portanto, com quem também reunimos. Depois, uma questão que nos parece importante também que foi colocada é a questão da reunião com o Sr. Provedor. Nós tínhamos enviado todas as posições que enviámos para os diversos órgãos. Como sabem, este assunto nasce de quê? Quando a Lei 40, ou ainda antes da Lei 40 ser publicada, portanto, e ser promulgada pelo Sr. Presidente da República, houve uma iniciativa da parte de um conjunto de engenheiros civis, de uma petição, para que justamente essa lei não fosse promulgada, e nela se referiam várias questões. Quando a lei foi promulgada, passou a ser emitida uma declaração pela Ordem dos Engenheiros, que, no fundo, permitia que este grupo de engenheiros civis, invocados junto dos municípios ou de outras entidades, invocasse esses direitos expressos, que no fundo vêm destes parceiros, para poder subscrever projetos de arquitetura. Acontece que isso gerou um conjunto de posições, quer da Ordem dos Engenheiros, quer da Ordem dos Arquitetos, e portanto terá sido nesse âmbito que nós também enviámos as nossas posições para o Sr. Provedor de Justiça. Acontece que quando enviámos as posições, aquilo que de facto colhemos foi a indicação de que aquele assunto não podia ser tratado, aliás, eu posso referir, diz a oportunidade deste órgão de Estado apreciar a questão, ficará relegada para eventual apreciação de queixa por particulares. E, portanto, de alguma forma, sentimos que estava esgotado, digamos, esta interlocução com o Sr. Procurador de Justiça. É evidente que estranhamos realmente que depois tenha havido não só uma reunião com o Sr. Bastonário, como até as próprias posições da Ordem dos Engenheiros. Porque é isto que é afirmado no próprio site da Ordem dos Engenheiros, que é um pouco decorrente da sua posição e da exposição que fizeram. E, portanto, nesta matéria, nós não tivemos, de facto, nenhuma interlocução com o Sr. Poder, não ser enviar as nossas posições, e também entendemos que, uma vez que tínhamos recebido esta indicação, que não faria sentido, depois da própria recomendação, termos qualquer pedido realizado à Provedoria de Justiça. Registámos, como referi, as palavras do Sr. Deputado João Henrique Raposo e, sobretudo, registar um pouco o historial e a importância de tudo o que aqui está. Uma questão que nos parece muito importante, que é realmente porque andar para trás, não é? Uma coisa que nos parece muito importante, quer dizer, o país avança e vai progredindo num conjunto de matérias e parece, de facto, que estamos a distanciar-nos daquilo que são as questões mais importantes e para aquelas porque, como eu referi, consensualmente em todo o mundo onde nós nos integramos, que é o mundo europeu e não só, podia ir muito mais longe, podia mesmo referir aquilo que tem a ver com as posições de todos os países pelo mundo, que é nesse sentido, de facto, de uma responsabilização dos técnicos que realmente têm formação para exercer, digamos, as suas atividades. Relativamente à questão também que foi referida pela senhora deputada Rita Rato, do PCP, eu gostava de reforçar aqui o que nós temos, de alguma forma, reforçado, e nós conhecemos essa posição do PCP, aliás, teve-a também quando foi a própria Lei 40, e, portanto, de alguma forma, temos vindo sempre a dialogar com o senhor deputado Bruno Dias, e ele sabe, enfim, qual é a nossa posição também, e aquilo que temos, de facto, referido. E, por um lado, há uma questão para nós essencial, que é, todos esses profissionais tiveram um período transitório para poder obter e, aliás, para se poder inscrever em instituições de ensino e poderem justamente adquirir essa formação. Esse período, aliás, até foi estendido recentemente na Lei 40 e a Ordem dos Arquitetos não se opôs a que isso sucedesse, portanto, esteve de acordo com essa extensão, portanto, pelo menos não manifestou nenhuma opinião contrária.
Passou de 2 para 3 anos.
Passou de 2 para 3 anos o período complementar ao período transitório. Portanto, eram 5 mais 2, passaram a 5 mais 3. 5 mais 3. Mas há uma questão que para nós também é essencial, que é, a verdade é que há também profissionais, portanto, engenheiros, que optaram pela sua formação, não é? E optaram justamente e bem por aproveitar aquele período transitório para justamente obter essa formação. Por outro lado, também é verdade que houve, dentro dos cerca de 20 mil inscritos na Ordem dos Arquitetos, há muitos que se formaram justamente neste período e, portanto, também apostando numa formação que sabiam que era para uma específica exercício de uma atividade que ia só ser consagrada aos arquitetos. E, portanto, também não era, nunca esteve na lei, que essa partilha ia ser efetuada. Portanto, era esse grupo de profissionais que se formou a partir de 2009 e que iniciou o seu curso a partir de 2009, fê-lo, de facto, acreditando que iam ser esses os profissionais que no futuro iriam exercer esta atividade. Portanto, é um aspecto também que eu gostaria aqui de realçar. Pedro, passo a palavra. Chegamos.
Bom, eu também queria realçar, então, só repetir um bocadinho algumas das palavras do João, mas depois fazer uma aproximação um bocadinho menos jurídica, mas de facto tivemos. Nós tivemos, de facto, reuniões, audiências com todos os grupos parlamentares e os documentos foram, de facto, entregues a todos os grupos parlamentares sem exceção, nomeadamente o parecer do Dr. Miguel Nogueira de Brito. Inclusive, alguns foram até reenviados por e-mail para contactos que já tínhamos destas reuniões até do mandato anterior da Assembleia da República, porque isto já começou há 2 anos, e, nomeadamente, pessoalmente, até enviei para o grupo do PSD, para um dos assessores do grupo do PSD, de maneira que, quero dizer, estas coisas não tiveram, foi depois a devida disseminação, mas teremos cá para reenviar outra vez estes pareceres que me parece que são importantes. E depois queria só dizer uma questão, referir aqui uma questão que tem a ver com, de facto, a modernização da legislação. E houve uma modernização e uma evolução da legislação neste campo específico das qualificações dos técnicos para a coordenação e a elaboração de projetos, não de arquitetura, de projetos de engenharia, de projetos de arquitetura paisagista, de projetos de arquitetura IDAM. E isso tem vindo, de facto, a ter um objetivo. A legislação, nós dizemos sempre mal da nossa legislação, mas é uma legislação muito bem feita, porque tem sido sempre um objetivo, que é dotar, de facto, dentro das devidas profissões, os devidos profissionais a exercerem essas profissões e não outros. E houve um período de transição. De antes toda a gente fazia, depois alguns faziam, se foram menos os que fizeram, até que hoje, finalmente, consagrados todos os períodos de transição, e referindo aqui mais uma vez o que a deputada Rita Rato referiu relativamente a, de repente, os profissionais deixarem de ter trabalho, não é de repente, é ao longo de 8 anos, e não são profissionais, porque esses profissionais não são profissionais desta profissão, são engenheiros. Portanto, os engenheiros não fazem projetos de arquitetura. O problema é isso, é que não são os profissionais que deixam de ter o seu trabalho dentro da sua profissão. Deixam de ter o seu trabalho dentro da profissão de outrem, que é diferente, porque eles não são profissionais da arquitetura. Eu dou aulas na Faculdade de Arquitetura, e uma das formações específicas do arquiteto é a sua formação a nível da teoria e da história da arquitetura. Ora, não existe uma única cadeira de teoria e de história da arquitetura nas faculdades de engenharia. Portanto, é muito difícil, é a mesma coisa que nós querermos ser filósofos, digamos, para ser uma comparação mais fácil de perceber, sem termos aulas de filosofia ou sem lermos o Kant. É impossível. Nós podemos ser, somos todos filósofos, os portugueses então são filósofos e treinadores de futebol. E arquitetos. Cada um traz a sua. Estamos a falar de os 180 créditos. Ao fim, quero dizer, nos primeiros 5 anos, se for comprovado por um engenheiro civil, por exemplo, que vai buscar formação complementar, há algumas cadeiras que podem ter equivalências. Por exemplo, nós em arquitetura temos matemática no primeiro ano. Ora, não vamos pedir a um engenheiro civil que repita matemática, porque ele tem muitas matemáticas, muito mais matemáticas que aquelas que nós damos, não é? Economia da construção, não vamos pedir que repita a economia da construção. Gestão de obra, que nós também temos, por isso é que temos a gestão e a fiscalização. Todas essas cadeiras, há equivalências que são apuradas imediatamente. E, portanto, a formação complementar é aquela necessária e suficiente para que o engenheiro ou a engenheira venham com o canudo de arquitetos. Portanto, dá-lhes, de facto, esta formação para poderem exercer a profissão. Nos primeiros 5 anos, são-lhes dados 5 anos, se não fizerem isso em 5 anos, é possível, se comprovarem que fizeram pelo menos 180 créditos durante esses primeiros 5 anos, continuarem a exercer durante 3 anos, mesmo que não façam mais nada, e assinarem projetos durante 3 anos de forma a complementar essa formação. Se não complementarem essa formação, não complementaram, mas têm todas as hipóteses, mas no fundo têm 8 anos para fazer isso, e há cursos à noite, na minha faculdade há cursos à noite, há outras faculdades em que há cursos à noite, portanto essa questão de não haver cursos à noite e de não poderem fazer a formação é uma falsa questão, não existe. Queria só falar de outra coisa, referir uma outra questão, que é, de facto, os engenheiros que fazem projetos de arquitetura, nós também não podemos fechar os olhos e achar que eles vivem dos projetos de arquitetura. Ninguém vive dos projetos de arquitetura, nem mesmo os arquitetos, infelizmente. Hoje em dia, mesmo para os arquitetos, é difícil viver de projetos de arquitetura. Portanto, os engenheiros que fazem arquitetura não vivem de projetos de arquitetura. Fazem, para além daquilo que fazem, projetos de engenharia, projetos de arquitetura. E têm gabinetes que oferecem projetos de arquitetura. Nomeadamente, até não são projetos muito visíveis. São projetos em zonas rurais, pequenas casas, mas que destroem a paisagem se nós caminharmos, porque, de facto, tem um impacto muito devastador na paisagem de Portugal. Portanto, estamos a falar deste tipo de engenheiros. Porque aqueles engenheiros que fazem projetos de arquitetura, e nós não temos, ao contrário, imagino que seja o engenheiro Joaquim Raposo, que tem esta experiência... Não, mas pronto... Não é nada engenheiro, peço desculpa. Mas que tem este conhecimento e esta experiência de ter colaborado em projetos ou de ter esta experiência também com outros arquitetos, que reconhece, de facto, que a arquitetura pode ser... Todos os engenheiros, e nós não há guerra, porque nós não conseguimos fazer um projeto de arquitetura sem engenharia, sem engenheiros. Quer dizer, isto é uma equipa multidisciplinar, não conseguimos fazer sem, às vezes... planos sem geógrafos também, portanto, ainda há outras disciplinas que também entram no campo do projeto, os arquitetos paisagistas, que nós até consideramos que nem são especialidade, os arquitetos paisagistas nem são especialidade, é uma espécie de disciplina coordenadora, porque também os arquitetos paisagistas têm redes de águas e têm redes de esgotos e têm, portanto, outras especialidades envolvidas nos seus projetos, mas é que nós reconhecemos a importância e sentimos-nos mãos atadas e de pés atados e coxos e tudo, se não tivermos, obviamente, a trabalhar connosco, os engenheiros, mecânica, das variedíssimas especialidades, eletrotecnia, engenheiros físicos, etc. Não conseguimos fazer arquitetura, não há arquitetura sem engenharia. Isso é um facto evidente. O que não quer dizer é que os engenheiros possam e tenham a capacidade de poder fazer projetos de arquitetura por estas razões que já expus. Mas, de todos esses engenheiros com quem nós trabalhamos, eu tenho perguntado depois destas coisas aos engenheiros com quem nós trabalhamos em projetos, tenho-lhes perguntado, ao Miguel, ao João, ao Zé, mas vocês acham? Há esta questão, e eles todos dizem aquilo que o deputado Joaquim Raposo disse há bocado. Não, nós não nos sentimos com capacidade para fazer os projetos de arquitetura, são vocês, nós estamos cá para fazer os projetos das nossas especialidades, os projetos das nossas engenharias, e para vos dar o apoio na consultoria que seja necessário, etc. Assim como se nós tivermos um projeto de engenharia, em que o projeto ordenador seja engenharia, por exemplo, uma ETAR, não é? Vamos buscar a arquitetura como uma espécie de, enfim, vou usar aqui assim um termo um pouco controverso, como uma espécie de especialidade para nos poder informar e para nos poder, eventualmente, contribuir para o nosso projeto de engenharia. Ou numa ponte, que é uma obra de arte e que cujo coordenador e projeto ordenador é, de facto, um projeto de engenharia e não é um projeto de arquitetura. Portanto, quer dizer, estamos a falar aqui de coisas que não têm a ver com, de repente, uns profissionais que deixam de fazer a sua profissão. A profissão deles não é essa. Porque eu parece-me que, se tivermos que fazer alguma analogia, é entre... Antigamente, antes do 25 de Abril, haviam os contrabandistas que passavam tabaco na fronteira de Portugal. É uma espécie de contrabando da arquitetura, se quiser.
Muito obrigada. Eu julgo que não há mais pedidos de esclarecimento por parte dos senhores deputados. Ficamos então a aguardar, sendo possível, a entrega da documentação, porque, de facto, embora os grupos parlamentares tenham a documentação, é importante que ela seja enviada para ficar nos registros da comissão e até da audiência, que é do relatório da audiência que será feito a seguir. Sim, sim. Sim, 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 sim. Pode fazer, era até preferível que fosse enviado diretamente para a comissão, já diremos a forma de o fazer, e agradecemos mais uma vez a presença nesta comissão, e muito obrigada e boa tarde.